em instrumento, né?
Ele bate na
agora,
bola, passe,
falta...
Eu achava ele um pouco
o querer, né? Faltava o querer, né? Faltava
às vezes eu não gostava dele defensivamente.
E talvez esse querer fosse uma questão física mesmo, a lentidão, pesado, alguma lesão, etc, né?
Jogava muito nas costas dele.
E aí tem um elemento, né? Se a gente pegar pra esse ponto aí que o Will trouxe, hoje o time do Marcelo Fernandes, a formatação de hoje, é de uma linha de quatro que os dois apoiam pouco, né?
Exato.
Se você olhar, eles estão muito postados, os quatro, né?
O PK, principalmente, esse quase não vai
linha
de fundo.
Exato. Que é o lado de Ratamoto.
De Ratamoto, exatamente.
Ou seja, já tem um ponto, né? É. Às vezes o Diogo aparece um pouco mais.
Um pouco mais,
é. Se o Eric estivesse jogando, acho que apareceria também até mais. É,
né? Tem uma característica.
Mas tem feito uma linha muito postada, né? Muito os quatro. O time ataca pouco com eles, assim. É. Mas ataca, também não é. Não é que eles não chegam às vezes, né? Acho que estão muito bem, os dois atrás.
Estão gostando dos dois?
Muito bom, muito bom.
Eu acho que
a linha tá muito boa, né?
Eu acho que passa muito. A evolução do Botafogo passa muito pela subida de produção desses
dois. Eu também acho.
Não tem como jogar futebol hoje sem ter lateral, né?
Não, lateral
hoje. Times que tem bons laterais, tem bem caminho andado.
Também acho, também acho.
E outro cara que eu, assim, eu faço e questão.
O Diogo acerta muito passe, acerta tudo que ele tem.
É difícil ele errar, né?
Ele faz tudo certinho.
PK também tem. PK ontem defensivamente foi muito bem. Ele ganhou todos os embates, né, na lateral esquerda. Isso. Foi realmente uma grande partida. Agora, um cara que eu gosto muito desse time, assim. Pra mim é o melhor zagueiro do Botafogo desde o William Machado, é o tal do Ian Souto, né?
O Ian Souto acho que é a maior temporada da vida dele,
né? Tá jogando muito a bola, né?
Joga muito. O Ian Souto, ele foi bem do início ao fim da temporada.
Exatamente.
Né? Até no pior momento, acho que só
ele exatamente, era quem escapava, né?
No pior momento tinha Nenê que salvava e Ian que se salvava. E realmente, o Igor Moraes voltou ao time titular, né? Era um jogador que jogou por mais tempo com o Ian Souto. Aí tentou, o Lisca tentou outros zagueiros, né?
O Simon foi bem ontem também, né? Fez um bom jogo também.
Foi bem.
Fez o gol.
E não tava. Quando foi titular, jogou muito mal.
Também mal.
Então, assim, eu tava até querendo saber como é que seria ele nessa partida. Mas jogou bem.
Não, inclusive, muito melhor. Assim, o aspecto físico é realmente. É preponderante, né? O Simon ontem tava correndo, né? Ele tava. Antes ele era o famoso arranque de balsa, né, meu amigo? Parece que tava carregando um saco de 50 quilos nas costas de
cimento, ele é muito grande, né?
Então, mas ele ontem tava veloz, né? Tava bem, conseguiu fazer desarme, chegando, se apresentando pra passar, enfim, mostrando realmente a qualidade que se esperava que ele tivesse, né? Porque veio como uma contratação importante. Inclusive um cara pra, em tese, brigar pela titularidade.
Ele jogou com. Ele era. Foi atleta na ponte que
sim, foi titular na reta final do ano passado, sim, né?
Exato. Então, assim, eu pensei que ele ia ser titular, mas realmente ele não tava fazendo por onde, né? Assim, mas jogou bem ontem. Só queria ver se ele foi a opção e o Igor Moraes estava no banco?
Não, o Igor tava suspenso.
Tava suspenso.
O Igor tava suspenso. Então ainda pode ser que o Igor volte no próximo jogo.
Eu vejo o Igor como titular, né?
Também,
no lado do Ian.
Também, vejo essa dupla, tá mais
importante. Mas é importante você ter um zagueiro que, quando precisou, foi bem, né?
Foi bem.
Isso. Porque isso dá uma tranquilidade.
Aliás, teve o gol que foi de zagueiro pra zagueiro, né?
Assistindo Ian pra Simon,
exatamente. Eles se abraçaram rapidamente, assim, porque é interessante, né? Os caras quase nunca têm a oportunidade de gol.
E os dois participaram.
De cabeça pro outro.
No cruzamento de Nenê, né?
E Nenê tá sempre, né? Aliás, todo cruzamento. O Nenê me lembra muito. Cuidado para o corte não ficar estranho, viu? Me lembra muito o Pio. Mas claro que o Nenê jogou muito mais bola.
É.
Mas o Pio, claro. Todo cruzamento do Pio era bola, muito perigoso, né?
E o Nenê também, bola, né?
Todo cruzamento do Nenê,
com todas as vênias, né? Com
todas as vênias. Mas na hora do cruzamento...
Sim.
Aí era o Nenê, o Ferreira, tudo na cabeça do Varley, né?
Ferreira era bem, né?
Era muito perigoso. Mário Larramendi, né? Fez vários gols de cabeça. André Lima, enfim...
O Nenê, temporada...
todo cruzamento é perigoso.
O vilazismo, né? Gostava de gostava de bola na área.
Disse, né? E olha que o Botafogo não joga com os laterais indo até a linha de fundo naqueles cruzamentos
que
são mais perigosos. Mas o Nenê consegue
o Nenê
que o cruzamento seja perigoso, mesmo não chegando na linha de fundo. Porque a gente sabe que o cruzamento mortal é aquele que vem da linha de fundo. Que ele vem.
Como que ele acertou também ontem, né? Como que ele também conseguiu acertar ontem.
Exatamente.
Né? Mas realmente a bola é muito bem batida, né?
Mesmo longe, ele bate. Que ela faz a curva, né?
Porque o primeiro
cruzamento dele é muito perigoso.
Esse do primeiro gol, não sei se vocês notaram, quando a bola vem, ele dá um tapinha, ele levanta a bola pra poder pegar ela já no ar, né? Então ele dá esse toquezinho na bola ali pra facilitar o movimento, né? Enfim.
O gol de Caio?
O primeiro gol. Quando, é uma bola. Ele bate o escanteio, sim, a zaga tira. Aí sobra pra. Acho que volta pra Rodolfo.
Sim, sim.
Rodolfo. Não, acho que alguém. Acho que é o Diogo, Matheus, recebe a bola. Dá no Rodolfo, o Rodolfo abre no Nenê. Quando o Nenê recebe, ele dá um tapa nessa bola, ela levanta aí que ele emenda o cruzamento, né? Então, realmente... Eu vi porque a gente editou a narração de Ronaldo Jorge pra esse gol. Daqui a pouco a gente vai ver se a gente traz também. Aí eu acabei revendo esse lance
algumas vezes. Eu acho que o outro cruzamento ainda é mais perfeito.
Não, o outro é perfeito.
Aquele.
Não, o outro é perfeito. Esse é uma bola na área perigosa, né?
Ele joga na área.
Ele deu na área.
A outra é na cabeça do Caio mesmo, ele vê ali.
Ali ele é um passe mesmo.
Não, aquela jogada assim, realmente assim. Eu fiquei com muita. Eu confesso que eu fiquei com alguma pena do marcador, porque é muito humilhante o lance, né? Assim.
Há um certo vacilo do marcador. Que
também, não,
ele
também.
Ele chega primeiro.
Ele chega primeiro, ele tá mas inteiro.
O, cara, ele, o, ca... o Nenê
foi Nenê tira ele no corpo.
Ele tira no corpo. É. E não foi falta.
Não, é, é no ombro, no sim, ombro.
Isso que eu ia dizer, né?
Perdeu até na massa.
Ele conheceu sem falta, mas depois eu olhando, não, foi no ombro.
Perdeu na massa pro o vovô,
né? Cai né?
Mas, de um mas jeito não foi, que não. Parece que tinha sido atropelado, né? Ele perdeu na massa pro vovô, a verdade é essa.
O vovô que não é tão forte.
Que não é esse jogador. Embora o Nenê seja um cara de 1,80m e alguma coisa, né? Também não é um jogador pequeno. Mas ele é esguio, né? Mas sabe usar o corpo,
É, é esse o ponto, né?
Por falar num cara que sabe de tudo e sabe usar muito bem o corpo, porque era um grande defensive liner no João Pessoa Spectrum, meu querido Felipe Jardim tá participando aqui com a gente. Por quê, ó? E lembrando, sábado que vem, galera, a gente tá encerrando esse bloco, tem a estreia do João Pessoa Spectrum na Liga Nacional de Futebol Americano dessa temporada. E não é qualquer jogo não, viu, Pedro? Você devia ir, amigo, pro estádio. Porque tem Spectrum e Recife Marinas, o grande clássico do Brasil.
Eu já viajei com... a torcida do Spectrum pra Recife pra ver a final.
Pois é.
Eu sou torcedor,
você é torcedor
de história.
Tá vendo aí? Então, sábado que vem, galera, a gente tem um confronto, a estreia do Spectrum na temporada, com transmissão da Rádio Tabajara, no YouTube da Tabajara, com os comentários de Felipe Jardim, que estará conosco nessa...
Grande Felipe Jardim.
Nessa empreitada.
Discutir o Spectrum, né?
Vamos falar mais do Spectrum.
Porque... temos que voltar a ganhar, né?
Esse ano a temporada é promissora.
Temos que voltar
muitos,
a ganhar,
muitos reforços, né? Aí chegando.
Eu me acostumei com um deca campeonato, com 9 títulos seguidos.
E pra iniciar...
tal qual o Leon de Juninho Pernambucano.
De Juninho Pernambucano, é. Verdade. E pra começar a temporada justamente contra esse grande adversário que é o Marinas, né?
O grande clássico do futebol americano brasileiro.
No Brasil.
Gostou dessa frase?
Não, e é fato. E é um fato. Não é só uma máxima, né? É uma verdade. E aí, meu querido... Pedro Alves, meu querido Ivo Marques, vocês que estão comigo
nessa bancada aqui.
A Mauri estará lá, né? Vamos ver. Eles
tá devendo,
Mauri. Tem prometido muita coisa, né? Um abraço pro grande Mauri. E pra galera toda do Spectrum. Mas o fato, gente, sábado, transmissão da Rádio Tabajara no nosso canal do YouTube, 2 da tarde. A partir de 1 da tarde a gente já tá ao vivo, direto da Vila Olímpica Paraíba.
Vou começar a estudar.
Com essa grande partida. Vamos lá. Vamos participar dessa transmissão com a gente?
Vamos começar a estudar.
Vai ser divertido. São 21 horas e 30 minutos, então já fica esse recado para você anotar na sua agenda aí, que no sábado que vem tem Spectrum e Recife Marinas, Vila Olímpica Paraíba, vale muito a pena ir curtir, torcer pelo time paraibano contra os pernambucanos, né?
Que tem que torcer mesmo.
Não é isso? Então tem esse detalhe importante. E aí, claro que ao longo dessa semana, no Tabajara Esportes, a gente vai trazer muito mais informação sobre esses jogos, sobre a estreia do Spectrum e mais detalhes sobre a nossa transmissão. Mas sábado já tá firmado o nosso compromisso, 1 da tarde, YouTube da Rádio Tabajara, João Pessoa Spectrum Recife Marinas, pro Brasil inteiro acompanhar, e você também, vá pra Vila Olímpica Paraíba assistir e torcer pelo time paraibano, em busca aí de mais um título nordestino, né? E, claro, passando da Conferência Nordeste, pra quem sabe poder voltar a brigar por um título nacional, o Spectrum, que é o único bicampeão brasileiro do Nordeste. E aí o Felipe também falando, né, das batalhas da Copa do Mundo, né, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Ele tá apostando aqui na final, Pedro Alves, e eu vou perguntar pra vocês qual é a aposta de final de vocês, já vão pensando aí. Ele está apostando em Espanha e Inglaterra. É a aposta
de
Felipe Jardim.
Ousado aqui demais,
No nosso debate. São 21 horas e 31 minutos, vamos para o último intervalo, e aí na volta a gente fecha a conta do microfone aberto pra falar de Copa do Mundo, e as últimas também de Botafogo, e 3, né, são os paraibanos que restam vivos na temporada 2026. Daqui a pouquinho a gente volta.
Tabajara, Escrete do Rádio, microfone aberto. Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM, 105,5.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
O Jornal A União desta terça-feira, 14 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Polícia Civil da Paraíba alcança 64% de elucidação de crimes violentos no primeiro bimestre de 2026. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspende visitas de Flávio Bolsonaro ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na prisão domiciliar. Esporte. Botafogo terá 14 dias de descanso até o próximo desafio na Série C do Campeonato Brasileiro. O time só entra em campo no dia 26 de julho contra o Caxias do Rio Grande do Sul, pela 15ª rodada. Cultura. Artista visual Pedro Calado realiza exposição individual com obras que exploram o colorido das aves. Trabalhos podem ser conferidos no Espaço Aquarela, da Estação Cabo Branco, com entrada gratuita. Jornal A União, melhor impresso em suas mãos.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Alô galera, aqui quem fala é Ranieri Gomes.
Nós somos a banda Sama.
Meu nome é Daniel Pina e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Estrete do rádio Tabajara.
Tabajara, futebol com classe.
Tabajara, ganhando todas.
Tabajara, escrete do rádio, microfone aberto.
Ivo Marques, Iago Sarinho.
21h35, estamos de volta. Já vou chegar com mais ouvintes participando com a gente nesse último bloco aqui do programa. Vou trazer aqui o nosso Marcelino, que está querendo participar com a gente. Ele mandou um áudio. Boa noite, Marcelino.
Boa noite. Esse senhor que falou aí, parece que é Manuel Silva, falou sobre a torcida do Botafogo, chama nome. Eu acho que ele está equivocado. Quer que eu diga, ele não foi a campo. Parabéns, torcida do Botafogo, que está aí na campo. Família, muita mulher, muita criança. Entendeu como é? Esse senhor não assistiu o filme, nasceu para criticar. Aquela confusão não tinha nada a ver com a torcida do Botafogo. São bandidagem. Parabéns. Não sou botafoguense, não, diga-se passagem. Mas fiquei admirado com a torcida do Botafogo, muito jovem, muito caba novo, uma torcida totalmente renovada. E só família. Esse ele, onde ele ouviu isso é porque ele estava na bagunça. Um abraço.
Tá aí, a opinião do Marcelino aqui participando também com a gente. Obrigado aí pela participação. Encerrado, hein? Itabaiana 1, Brusque 0. A situação do Confiança
é... Que resultado é esse?
Complicadíssima, viu, com esse resultado. O
Itabaiana tá ensaiando uma reação, né? Ele já vem bem aí já nos últimos jogos.
É, o Itabaiana tá conseguindo fazer valer o vando de campo, né? É. Detalhe, último adversário do Botafogo, né? É o Itabaiana... Em o Itabaiana. Último... O último jogo é lá. O último jogo é lá. Viagem longa, ano passado a gente foi.
É bom. O Botafogo tá classificado e o é Confiança bom. Já ter... O Itabaiana já ter escapado, né?
É, senão aí, o jogo fica aí, mais senão, maluco. Senão o jogo vai ser uma loucura essa partida, duro, né? Sem dúvida alguma. Vamos aqui com o nosso querido Marcos do Bessa. Já tá na área. Boa noite.
É, boa noite, Thiago. Pedro Alves vivo. E a todos os ouvintes que fala Marcos do Bessa. Rapaz, essa torcida do Botafogo é uma palhaçada, né, rapaz? É, essa torcida tem que ser banida. Não pode ir ao estádio diretamente fazendo essas badernas. Entendeu? Agora houve falha, né, da polícia de não ter escoltado o ônibus até o Ronaldão, né? Deixou o ônibus ir para o outro lado, né? Entendeu? Uma grande falha do policiamento. Sabe? E gostaria de saber de Iago aí se tem alguma contratação chegando. E que exemplo de Nenê, né? Valeu, um abraço.
É como Campina. Valeu, Marcos. Obrigado pela participação. Com a gente aqui também o Célio Marques, mandando mensagem de texto. Ele disse o seguinte: boa noite a todos. O Botafogo teve uma grande reação e agora está no caminho certo. Acho que o Marcelo Fernandes está com o grupo na mão e isso é muito importante para o sucesso do grupo. Célio Marques, de Campina Grande, torcendo pelo Botafogo. O Imar Pinto está por aqui também. Boa noite.
Oi, bancada. Boa noite a todos. O que preocupa nessa sacanagem aí desses torcedores todos é que o Botafogo pode ser punido. Ninguém está pensando nisso, não. O Botafogo, de repente, isso pode subir e ser punido. Será que o árbitro relatou alguma coisa na súmula, né? Fora do estádio, ele pode não ter relatado. Mas isso, se alguém envia, se chega lá para cima para a CBF, o Botafogo pode ser punido. Jogo sem torcida, coisa desse tipo.
Tá aí a preocupação do Irmar Pinto participando com a gente. Ivanildo Veras também tá por aqui. Boa noite.
Eu quero confirmar também, e bancada, aí da Tabajara, porque também o calor foi grande para comprar ingresso ontem. Tava fazendo essa biometria, meu amigo. Ou o pessoal não tá bem treinado, ou o sistema não funciona, não, meu amigo. Passou uma hora só para fazer o meu, uma hora para fazer a minha biometria. Só que eu cheguei cedo, mas foi ter gente lá engasgado com mais de uma hora. Mano. Bota, tira, bota, vai pro celular, vai pro sistema, vai e não entra, não. É um negócio fora do comum, um negócio desorganizado. Só o pessoal se chateando, tudo revoltado, querendo assistir o jogo já em cima da hora. Eu perguntei, teve muita gente que foi embora. Hein? Muita gente foi embora, revoltado, bravo que só com a desorganização. Tem que dar um jeito, homem. Tá muito errado, tá muito atrapalhado esse negócio aí. Tem que ser mais prático, senão vai diminuir o público cada vez mais do campo. Sem contar com essa violência aí na frente do estado. É muito complicado, viu? Tá muito ruim pra gente assistir hoje um futebol hoje em João Pessoa, beleza?
A participação do Ivanildo Veras é mais um ouvinte reclamando dessa situação dos ingressos. Bom, acho que chama a atenção, né? Porque, de fato, é algo a solucionar, inclusive para que essa galera possa vir junto com o time. O time tá bem em campo, é a hora que o torcedor quer abraçar, ele não pode ter empecilho para chegar no estádio, né?
E isso afasta mesmo, assim, você já pensa no próximo jogo, se vai passar por isso
se de vai novo. De novo.
É, eu tava até falando
o,
aqui.
Só um adendo, Pedro, o Botafogo, inclusive, anunciou no sábado, foi feito um esquema lá no Almeidão, para fazer essa coisa do cadastramento biométrico. A gente lembra que essa é uma determinação também, Ministério Público, etc, né? E aí o clube precisa se adequar e resolver encontrar um funcionamento. Eu acho que talvez fizesse mais sentido se tivesse feito essa operação no dia do jogo, né?
E mais vertical,
né? É, exatamente. De uma maneira que...
Mais horizontal, né?
É, porque...
Em vários lugares. Indo atrás...
Porque, veja, o cara tem que ir no sábado, pra depois ter que ir no domingo, são duas idas pro torcedor, né? O torcedor... Monta um esquema ali, bota um sambazinho, um pagode antes ali, mais cedo, né? Monta uma mesa com gente trabalhando para tentar resolver, porque a gente entende também uma questão, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com a tecnologia, com o uso do material, mas muita gente tá reclamando mesmo do sistema, né, tá tendo problema, não sei se o volume muito grande é uma coisa que o Botafogo precisa resolver pro bem do próprio Botafogo, pro negócio do Botafogo.
Eu tava até falando aqui em off, acho que um time de futebol, a parte mais importante para receber dinheiro, que é uma das importâncias, né, de um modelo de negócio que é o futebol, de receitas a partir do torcedor, é o ingresso, é a operação de jogo e sócio-torcedor. Essas duas coisas, que é o torcedor indo dar dinheiro pro clube, né? Uhum. Que não tem obrigação nenhuma disso de acontecer, mas é quando o torcedor tem a boa vontade de desprender seu dinheiro, do seu salário, da sua vida pro clube, pra alguém, pra um clube que você gosta, esse processo aí, ele precisa ser facilitado.
Tem que ser fácil.
Senão o cara sai. Ele não vai torcer para outro clube. O futebol, ele tem isso. A demanda, ele não sai para a concorrência.
A sorte é
essa. Mas ela sai do clube.
E numa época em que a televisão tá aí mostrando jogos,
todos os jogos, melhor
ficar em casa.
Pois é. O cara não é menos torcedor porque fica em casa.
Não.
Mas você não tá precisando do dinheiro do cara.
Tá aborrecimento, o cara fica em casa e assiste.
Exatamente. Tem que fazer com que essas operações sejam tranquilas pro torcedor. Isso não é só o Botafogo, tá? O 13, houve reclamação já nesse campeonato da Série D. Da torcida do 13 também,
sim,
em relação,
sim,
a isso.
Sim.
Enfim, eu acho que o futebol brasileiro precisa melhorar nisso. Sobretudo, Série C e Série D, né?
É, e é bom observar o seguinte. Existem empresas que estão sendo contratadas para fazer essa gestão, né? Então, isso. Assim, eu acho que tem que ter, inclusive, uma cobrança mesmo, claro, por parte do clube, porque isso não é de graça, né? Ninguém tá fazendo isso de favor, né? Assim como o torcedor também não tá indo...
Mas é impressionante, né? Como a gente... A gente tá na imprensa há um tempão, né?
Isso é recorrente,
né? Todo ano é a mesma coisa.
Né? Já foi o cartão, com um negócio de um cartão, pois aí depois era um... Enfim, todo ano é um moído.
E eu já fui algumas vezes como torcedor com meu filho, é terrível pra entrar. É difícil.
É difícil mesmo. É uma luta dispendiosa. E assim,
uma coisa é aquela aquela dificuldade, tem muita gente, aí o, realmente o, são poucos. São,
é, só tem
e são pequenos, né? Aquelas entradinhas, é, não, é, não são como entradas das arenas, né? Que são isso. Maiores. Uma coisa é isso, mas outra coisa é sistema, a coisa do clube, né? Sistema de facial, o sistema que vende, que faz que a venda.
Aí,
quando o problema é do clube só, aí eu acho muito esquisito, acho que é uma pena aí pro torcedor, né?
É, com certeza. E pro clube também, né? Porque, pô, se você, a gente tá dando aqui a informação de que alguns ouvintes nos trouxeram de que teve gente que foi embora. Então teve gente que não viu o jogo, que exatamente. Não pagou o ingresso, que não gastou, que não tomou uma cervejinha lá dentro,
que não falou um pipo, a pessoa, o torcedor, a torcedora, né? Tem a boa vontade de ir pro jogo. E o clube faz, não venha não. Faz de tudo pro cara não entrar, né? Não
consegue, né? É complicado. Charles Cruz tá aqui com a gente dizendo o seguinte: boa noite, microfone aberto. Tô feliz, Botafogo 2-0. Não foram 3 gols, mas foram 3 pontos. Mais 3 pra liderança. Dessa vez vai, tá aí confiante. O Charles, né? Feliz aí com o Botafogo. Jean Matson com a gente aqui também, mandando um boa noite, dizendo que tá na audiência. O Flaviano, lá em Campina Grande, mandou o seguinte mensagem: boa noite, Iago, e todos na bancada. 5 vitórias e um empate. 11 gols marcados, apenas 2 sofridos. Se vamos continuar com essa campanha, só o tempo e o time vão dizer, né? Mas que está nos iludindo, está. E tamanho vencendo o Bruce, já venceu, viu, Flaviano? Já terminou esse jogo. Detalhe, eu tinha dito no microfone aberto da semana passada que esse era o jogo, o Botafogo Confiança, era aquela cara do Botafogo perder, né? Pega na zona de rebaixamento, vem na sequência boa, o torcedor vai pro estádio,
os mortos,
perde, né? A cara do Botafogo. Aí eu fiz até uma brincadeira com o Fábio Hermano aqui na semana passada. Aí convencionamos eu e Fábio o seguinte: que se ganhasse do Confiança, a gente ia autorizar o torcedor a empolgar, viu, Pedro? Então tá achando... autorizado o torcedor do Botafogo se empolgar. Oficialmente,
eu acho que tá
pela bancada do microfone
aberto. Eu tô achando tão estranho esse programa hoje.
A energia boa, bem, a energia boa.
Falando bem do Botafogo. É, o Botafogo realmente bem.
Bem.
Eu não lembro não quando foi a última vez que isso aconteceu, faz não. Tempo.
Realmente.
Sem amigo, crítica nenhuma.
É. Porque não tem o que criticar. Só estamos falando em ingresso.
Tecnicamente, só virtude.
Aí tá falando de coisas a melhorar, né?
É. Melhorar, mas o extra-campo.
Ah, teve esse problema realmente do torcedor. Que assim seja, né? Que assim seja, né? Vladimir Filho tá com a gente aqui também. O Ronaldo sempre na audiência, nos acompanhando. Um abraço pra ele. Ivanildo, lá em São Paulo. Boa noite.
Boa noite, bancada da Tabajara. Que é Ivanildo de São Paulo. Eu gostaria de saber se o time do Botafogo dá para ser campeão da Série B. O ano passado a Ponte Preta foi, como o Botafogo pode ser também, né não? Boa noite.
E acho que tá um pouquinho cedo para essa pergunta do Ivanildo, né?
Acho que sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O time tá bem, vai buscar a classificação, tá demonstrando capacidade de se colocar como um classificado e, portanto, como um postulante ao acesso. Campeão... é mais difícil, né?
E nem é mais importante.
Também não é. É claro que é massa, se é importante.
É o bônus, né? É o bônus. Bônus. Como foi lá em 2013, né?
Com mas assim, série
lembrando que é outro campeonato, né? A gente já sim, viu isso, já
completamente
tá vacinado nessa história.
Tem um ponto que eu acho legal dessa série, isso é que eu não consigo enxergar ainda o campeão também. Eu não vejo um time melhor do que todo mundo.
Muito
não,
melhor.
Tem, não, o Guarani me parecia que tinha um elenco muito bom,
mas
me parece
mas
que
não
tem,
tá, mas tá no mas momento de instabilidade, né?
Caiu de rendimento. Então eu acho que a coisa tá muito
aí,
assim.
Ó, apoiando pra Itabaiana, vai, vem, também tem outro time bom.
E o Guarani tem um fator que é importante, que é o seguinte, é um elenco muito bom, um elenco muito caro, né?
Isso.
Enquanto tiver dinheiro, joga-se, né? Quando falta, se falta, as coisas costumam ir pra um caminho errado também. A gente já viu isso acontecer, inclusive com o Botafogo em alguns momentos.
É, né? Sem dúvida. Agora, o Botafogo, acho que tem uma coisa a seu favor que eu acho muito interessante, que eu acho que todo mundo desses postulantes ao acesso ou ao título iriam querer. O Botafogo tem o top 3 melhor jogador.
É.
Ele tem o Nenê, que é, ele tá pelo menos entre os três, né?
E aí decide.
Se não for o melhor, que eu acho que é. Acho que até é agora, eu acho que ele é o melhor.
C, sim, com certeza.
Mas vamos botar um top 3, o Botafogo tem, tem esse jogador no top 3.
E ainda tem um cara como o Rodolfo, falei, que se não entra nesse top 3, tá no 10, por aí, né?
É
um outro cara que decide jogos também, né? Ó quem tá por aqui, rapaz, passando com a gente. Nosso querido Agostinho. Falei dele,
sim,
tá na área. Boa noite, Agostinho.
É. Boa noite a todos. Olha, Nenê... é Messi no Botafogo. E eu tenho acompanhado a todos os jogos da Série C e vejo, na minha visão, o Santa Cruz de Recife como um adversário mais difícil do Botafogo. É só isso mesmo. Muito obrigado, felicidades e que Deus nos abençoe.
Valeu, Agostinho. Sempre na audiência. E ó, peixe, frutos do mar de qualidade, peixaria do Agostinho, box 1. Mercado do Peixe em João Pessoa, lá no Largo da Gameleira. Tô esperando até hoje, viu, Agostinho? Pedro Alves ir lá comprar um peixe e fazer pra gente almoçar.
Vamos fazer.
Por aí, que eu acho que vale a pena. E vamos lá.
Não, eu compro peixe e você vai cozinhar.
Bom, tá convidível, que
é. Claro, nós três.
Tá tudo certo, tá resolvido.
Tá beleza.
Valmir Batista, boa noite.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Ivo Marques. Boa noite a todos que estão aí, o Wellington e os demais. Futebol, né? Futebol é uma magia que nos deixa muitas vezes até sem entender. Há dois meses atrás, 90% da torcida do Botafogo queria a cabeça desse treinador. Que o treinador não servia, que o treinador não prestava, que era para ter mandado embora. A própria imprensa, nem todos, que eu não vou generalizar, muitos aí queriam que o cara fosse embora. Hoje, se você fizer uma enquete, eu acredito que 90%, 80% também não quer agora que ele vá. O que é futebol? Muita gente queimou a língua e tem que engolir. E outros que criticaram a contratação do Nenê, hoje estão dormindo com raiva. Como já dizia Zagallo, vai ter que me engolir. Boa noite para todos.
É, exato. Valeu, Valmir. É isso, né? Isso é futebol, né, meus amigos? O que Valmir tá dizendo é futebol,
que só,
né?
Acontece no futebol.
Pronto. É impressionante, né? Como
um... Do céu ao inferno.
Por isso que é fundamental num momento como esse de positividade, né? De boa energia.
Essa a turma da positividade chegou no microfone aberto.
Nesse momento aí da positividade, ter pezinho no chão, né? E entender isso. Que muda muito rápido.
Passinho,
né?
De cada vez e tal, que sem se exagerar. Muda muito rápido.
Por falar em um cabo que é... Esse aqui é da negatividade, em relação ao Botafogo sempre, mas é um querido. Grande Matheus Crispim, lá de Passo, torcedor do Nassa. Eu quero ver o que é que ele vai dizer aqui, porque o Botafogo tá bem, vamos ver o que é que ele vai trazer. Boa noite, Matheus.
Nenê é tão bom, mas tão bom, que no jogo aqui em Passo ele não tocou na bola.
É, tá vendo? Ele tinha que dar um jeito de reclamar, né? Grande Matheus, torcedor do Nassa. Do Canário do Sertão. O Genival
Botafogo.
É, ele é. O Genival tá por aqui também, assim como o Hélio de Siqueira, participando conosco. Boa noite.
É, boa noite, vocês que fazem o microfone aberto, Hélio Siqueira e Tambalzinho. É, tem que trazer um meia, um centroavante, matador, um centroavante goleador e um lateral esquerdo. A gente tá precisando, entendeu? Urgentemente.
Valeu, Hélio Siqueira, pedindo centroavante, né? Pedro falou isso aqui também no programa, eu acho que é uma posição a se procurar também, viu? Eu concordo, eu acho que é importante. Fabiano tá por aqui também, ele mandando um boa noite, dizendo, fez uma pergunta, dizendo o seguinte, na opinião de vocês, qual a razão do Dourado continuar como titular, né? Vai nessa linha também, né?
Se não é o Dourado, vamos tentar fazer um exercício aqui. Se não é o Dourado, é o Rodolfo, né?
É o Rodolfo.
É o próprio
aí
Rodolfo.
Aí bota um ponto, aí
muda, muda o contexto. Tem outro atacante, assim, de referência?
Não, tem não.
Não tem mais o Balotelli, tá machucado.
O Balotelli, né? Tá machucado e bom, deixa assim, né? E o... Não, né? e o...
Deixa ele bem, mas...
Deixa ele bem, mas sem jogar.
No banco.
Teve um atacante que saiu agora, tá me falhando a memória também. O...
Vamos ver aí as opções.
Ai, meu Deus. Pera aí, que a gente abre aqui pra descobrir. Enquanto isso, deixa eu trazer aqui o Márcio Lomar, que tá participando com a gente também, né? O José Borba mandou mensagem pra gente dizendo o seguinte: boa noite, Sarinho, todos da bancada. Aqui é Borba. Feliz com o Belo e decepcionado com esses vândalos que só fizeram manchar o esporte paraibano e afastar os torcedores do estádio. Tá na bronca aqui o Borba. Mardênio Mar também passou por aqui, mandando um boa noite, né? Dizendo que o Elvis da Ponte Preta seria uma boa pro Botafogo. Ou ele ou o Nenê, né?
É, não consigo acho imaginar.
Que
não cabe os dois.
E o Elvis não é um cara pra vir pra ser reserva, né?
E assim, eu acho que era o Lauan que você tava querendo lembrar, né?
Não, não era o Lauan. Era, o Lauan também já foi, né? Foi devolvido o empréstimo. Era o
Felipe Azevedo.
Também não, Felipe, mas na ponta. É o outro atacante. Cadê? Você tá com.
Tô, mas.
Deixa eu ver aqui que eu lembrei. Anderson Chaves.
O Anderson Chaves
saiu
foi também, embora,
que saiu recentemente.
Então, realmente, eu acho
que era um outro centroavante.
Essa referência.
Mas também não era um cara de área.
É,
né?
Bom lembrar também que perdeu o Felipe Azevedo.
Sim,
né?
Sim.
Então, assim, ficou sem opções. O Dourado acho que tá jogando muito por isso, né? Então, a mudança que daria pra fazer, aí eu acho que faria algum sentido.
Era entrar o Caio, né?
Entra ponta, um ponto seria
e Rodolfo,
provavelmente o Canhão e o Rodolfo, que também jogou bem centralizado.
Sim, né? Só que aí você perde algumas coisas que o Rodolfo entrega mais aberto, né? Porque dá mais jogo, né? Do que ele enfiado ali no meio da defesa, né? Ele acaba gerando mais jogo.
Eu acho que é discutível porque o Rodolfo também, uma coisa que a gente tem que trazer, o Rodolfo tá jogando cada vez mais também. Quando o Dourado joga, ele tem que jogar mais distante do gol também, né?
Exatamente.
Ele tem que voltar pra marcar lateral. É. Dependendo do jogo, que os últimos jogos o Botafogo jogou tão bem que ele teve mais a bola, atacou e tal. Quando pegar um adversário que tiver mais a bola também,
Precide
que vai atacar, o Rodolfo vai ficar mais distante do gol, né?
É bom tê-lo perto da área, porque ele finaliza bem.
Então, né? Assim, eu acho discutível demais. Ele joga bem nas duas, né? Então,
ele joga bem nas duas. E ele, como centroavante, ele se mexe muito, né? Ele leva a marcação com ele também, né? Tem isso também.
Ó, a Ruslan tá aqui com a gente dizendo o seguinte: Pedro Alves comentando futebol americano. Essa eu quero ver. Vai ser melhor que Paulo Antunes, né? Temos um jogo, viu, Pedro Alves?
Vou
um abraço,
estudar,
pro Ruslan.
Vou estudar.
Assis Monteiro tá aqui com a gente também. Boa noite.
Bancada. do microfone aberto da Rádio Tabajara. Estou feliz que o Botafogo somou mais 3 pontos. Que ele, esse ano, vai chegar lá.
Valeu, Assis. Obrigado pela participação. Com a gente aqui também o Thiago, dizendo o seguinte, pedindo pra gente comentar no programa, né? Teve um entreveiro na saída, né, lá do lado sol. Aí eu vi esse vídeo também na internet. Foi uma dificuldade de algumas famílias relatando na hora da saída do jogo, por conta da dispersão da confusão lá fora. Acabou que a opção foi reter o torcedor local no estádio para liberar primeiro a torcida visitante, né?
Visitante.
E aí ele falando que tinha muitas crianças, estava chovendo, né? E acabou isso gerando um...
Saiu a primeira visitante, né?
Pelo que
eu entendi,
foi isso. Geralmente é o inverso. Eu acho que por conta da confusão, acabaram optando por isso. Mas realmente, geralmente é o inverso. O visitante fica, né? Geralmente é o inverso. Né?
Já fui muitas vezes visitante em Recife
fica.
E só sai depois de todo mundo, depois de muito tempo.
Bom, é ele fazendo esse relato aqui, né? E várias outras crianças. O filho dele acabou tomando chuva, né? Enfim, tá relatando aqui o Thiago. Tá feito o registro. O Neco também passou por aqui, mandando um boa noite pra nossa bancada, né? Dizendo que realmente o Botafogo tá precisando contratar um centroavante, o Neco lá do Padre Zé, né?
Deixa eu só mandar um abraço aqui.
Mande dois.
O nosso amigo Antônio Regis, lá do Jornal União.
Grande Antônio.
Torcedor do Confiança de Sapé,
viu? É, né?
Ferrinho. É, olha aí. E acompanha o futebol paraibano, o futebol brasileiro. Gente da maior qualidade. Grande abraço pro Antônio.
É isso aí, da terra do abacaxi, né? Com a gente aqui também, ó, vou mandar um abraço aqui pra o...
Agora ele tá botafoguilizado, viu?
É?
Tá, já foi palmeirão.
Ih, rapaz. Tá certo.
Botou camisa.
Jean Azevedo tá por aqui também, mandando um abraço, direto da Torrelândia, né? E pedindo pra gente mandar um salve pro pai dele, que é o seu Janduí Cavalcante, torcedor também do Botafogo, ouvinte da Tabajara de muitos anos, né? Um abraço pra você, meu querido Jean, e um abraço pro seu papai, né? O nosso grande Janduí. Ó, com a gente aqui também, o Júnior Fernandes, né? Tá participando com a gente. Falando dessa questão da possibilidade de haver um barramento aí em relação à torcida do Santa Cruz, né? Ele pediu pra gente levantar essa questão. Júnior, não vou levantar esse tema agora, porque são 9h55. Então, realmente, acho que a gente já tá na reta final do programa, mas é algo pra gente debater. Vai depender muito do que a gente vai ver de definições do Ministério Público a partir das próximas semanas, né? Pra gente ir acompanhando o que é que pode pintar ou não, de haver uma possibilidade ou não do Ministério Público recomendar a torcida única pra esse jogo entre Botafogo e Santa Cruz. Que é daqui a 20 dias, né? Então tem um tempinho até lá.
Tem só um ponto em relação...
Eu sou contra esse tipo de negócio. Eu acho que a gente tem que garantir a segurança e tem que garantir o espetáculo de duas torcidas. Eu acho que é o futebol com... Eu sou contra esse negócio de torcida única, sabe? Fica uma coisa muito... muito... Eu sei que é uma forma de se evitar, mas tem outras formas de se evitar. Se montar um esquema de segurança bem feito, bem separado, a torcida visitada quando chegar... ser toda conduzida pela polícia até lá, a saída também, a gente evita isso aí e ganha o torcedor, ganha o clube, porque a renda vai aumentar, porque essa torcida do Santa Cruz, eu posso dizer a você, no mínimo, vem pra cá umas 3 mil pessoas de Santa Cruz, no mínimo, por baixo.
É verdade. Tem um elemento aí também, porque a Série C dessa forma que é, né, se for torcida única, é uma quebra de isonomia, né, porque não vai ter o jogo de lá com a torcida única, né?
Sim, tem
como
isso também,
porque como o jogo é só ida, né?
É só ida.
Série C então, é só ida, né? Então tem essa questão também.
Tem mais
também.
Esse detalhe
tem mais esse problema em relação à competição. Pois só é. Sobre em relação a esse jogo, eu acho que esse jogo, ele é bem importante, esse jogo. Acho que é o jogo mais importante da primeira fase.
Uhum.
Vou tentar explicar por quê, a partir de agora, né? Eu acho que é um momento em que há uma rivalidade, Pernambuco-Paraíba, dois clubes isso. Que têm essa rivalidade. Há toda essa problemática em relação à torcida também, porque, como o Ivo falou, se liberar a torcida do Santa Cruz, amigo, vai dar muita gente lá. E sabendo que vai dar gente lá, a torcida do Botafogo vai encher também, né? Vai com a sua galera pra ser um espetáculo desse aspecto com o estádio cheio. E eu acho que é um jogo que pode empoderar o Botafogo, né? Vencer o Santa Cruz, ele é simbólico, né?
Sim.
É um time...
Principalmente no momento em que o Santa Cruz atravessa.
O Santa Cruz tá bem. É um dos postulantes ao acesso.
Isso.
Então jogar dentro de casa, diante do Santa Cruz, eu acho que é se provar. Se vence o Santa Cruz, ó... Vamos lutar pra subir, né?
Nesse pode negócio. Ser qualquer um.
Exatamente. Eu acho que tem essa importância esse jogo aí, que acho que vai ser tratado também, até pelas rivalidades também das torcidas, como uma decisão, né? Acho que
vai ser um jogo
tem esse elemento.
Mandar um abraço aqui também pro Júnior, outro ouvinte que tá nos acompanhando, né? Ele falando dessa questão das brigas das torcidas, né? Enfim, pontuando também a questão aqui em relação a preço de camisa, né? Tem uma série de questões aqui. Ele mandou no meu WhatsApp, Júnior. Aí eu não vou ter como veicular aqui agora, viu, cara? Mas eu te agradeço aí pelo registro, né? Mas é isso, ele reclamando aqui, disse que não teve um bom atendimento também na loja do Botafogo, né? Tá fazendo uma série de questionamentos aqui e ponderações importantes, mas tá feito o registro, viu, Júnior?
Que é outro lugar que é importante torcedor ser adulado.
Muito bem, né? Muito bem recebido, adulado, né? E aí mandar um abraço aqui, rapaz, para os meus amigos lá da Serve Grande, rapaz. Estão sempre aqui na audiência, mandou um print aqui mais cedo, eu acabei só vendo agora. Agradecer aqui a audiência.
Cadê a Copa do Mundo, Iago?
De vocês. E pra gente fechar, né? 9h58 é mesmo. Estamos devendo Copa do Mundo. Vou mandar um abraço aqui pro Elias Souza, que tá na audiência com a gente, mandando boa noite pra todo mundo na bancada, né? Tá aqui com a gente, curtindo mais uma edição do Microfone Aberto. O Jovanilson, que é torcedor do Galo, também passou por aqui, ó. Vou trazer o áudio dele.
Marinho e bancada do Tabajara Esporte.
Esse aqui foi de manhã, ele tá gravando agora, meu amigo Jovanilson. O Felipe Jardim tá perguntando se Tiquinho Soares seria surreal pro Belo, viu, Pedro Alves? Tá pra rescindir contrato com o Santos, né?
Ele ia pra algum outro clube.
Mas tem mercado, mas tá no Mirassol, ainda. Né? Tem outros mercados ainda. É, tá no Mirassol, né? Tem mercado ainda, né?
Série A. É muita grana.
É, tem mercado ainda.
É negócio pra 300 mil.
O Honorato por aqui também.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Ivo, Sarim, Pedro. Rapaz, tá ficando horrível entrar no campo. Muito ruim mesmo assistir o jogo do Botafogo. Eu sou sócio do Botafogo desde o tempo de nosso líder, 2013. Nunca me afastei do Botafogo. Todos os jogos do Botafogo eu vou. Não interessa se tá ruim, se tá bom. Todos os jogos. Eu tenho uma netinha de 9 anos. Ela sempre vai comigo. Certo? Aí agora ela não paga. Aí tem que cadastrar ela. Aí o pessoal da bilheteria... Eu tenho que pegar o ingresso pra ela de qualquer maneira. Eu tenho que ir lá. Enfrentar a fila. Aí quando eu vou lá na bilheteria, manda voltar pra cadastrar. Eu chego lá e não precisa, volta pra bilheteria. Fica jogando você pra um lado e pra outro, sabe? Tá horrível pra entrar. Eu tentei fazer o sócio que lidera pelo site, também não faz, tem que ir na loja. Eu não tive tempo de ir na loja, quase que eu não entro no campo. Tá horrível. As meninas também, mal informadas. Olha, uma manda pra outra, joga pra outra, manda ir não sei aonde. Olha, tá horrível. E muita gente foi embora. Muita gente mesmo. Você, por favor, vocês têm que cobrar isso do Botafogo.
Tá aí, estamos trazendo aqui essa demanda. Realmente, acho que foi uma demanda recorrente do programa, né? Acabou que foi o que mais se pautou hoje aqui.
O Botafogo tem que saber disso, que o torcedor. Foi hoje foi a reclamação generalizada nesse sentido.
É, e
ponto... assim, a cobrança ela tem que ser do torcedor, né?
Sim,
é
sim.
O torcedor que tem que cobrar mesmo.
É, claro, e é importante que o clube resolva, né? Atenção, o Botafogo tem que ter atenção aí e encontrar uma solução pra isso, né? Pra facilitar. Ou seja, o torcedor tá querendo ir, tem gente que tá tendo dificuldade. Então, não é essa energia que o Botafogo precisa nesse momento. E pelo contrário.
Fase boa, deve
pois é.
Né? Se vai aumentar, exatamente. O Botafogo tá ouvindo. Que realmente leve até os dirigentes.
E aí o Juan Carlos está com a gente aqui também, né? Ele é filho do Janduí e irmão do Jean, né? Passou por aqui também, mandando esse abraço. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela participação aqui com a gente. Rapidinho, Copa do Mundo. Amanhã tem nada mais nada menos do que França e Espanha. A bicampeã França contra a campeã mundial em 2010, né? Não é isso? 2010, lá na Copa da África, a Espanha.
E campeã europeia, né?
E a atual campeã europeia que eliminou a França. A França é o melhor time da Copa até aqui? Acho que, na minha visão, sim.
Concordo.
Mas também. Se tem um time que dá pra tirar a França, eu acho que é justamente esta tal desta Espanha. Concordo e aí?
Também.
Quem desde passa? O início eu coloquei as duas, em primeiro a França e segundo a Espanha. Acho até que esse jogo deveria ser a final. Mas já que vão se encontrar antes, acho que a França tem mais time e tem condições de ganhar. Agora, a Espanha realmente pode complicar. A situação da França.
Muito...
É a única que pode complicar.
Tô muito curioso pra esse jogo, porque o modelo de jogo da Espanha é justamente tirar a bola do adversário, né? E a bola é uma ferramenta importante pra esse time da França, né?
Sim, sim.
Porque tem muita qualidade, né? Muita Eu tô muito qualidade. Curioso, porque pode encaixar, né? Eu acho que a França passa porque eu acho que é o melhor time.
E são dois times que resolvem um jogo muito fácil, né? Porque tem muita gente pra resolver, né?
E dois times maduros demais, né? Enquanto equipes, assim. Eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser esse jogo.
E do outro lado da chave... Argentina e Inglaterra. Dois que chegaram cambaleando, né?
Os dois.
Passaram...
Os dois cambaleando.
Tudo relado, né, meu amigo?
Eles são...
Os cambaleando.
E aí, a Messi continua o tango, a última dança? O último ou tango, né? O último tango, ou a Inglaterra, depois de 60 anos,
eu acho que a volta pra uma final de Copa? É mais dura, viu? Ele vai ter mais dificuldade. E o futebol que a Argentina tá apresentando nos últimos jogos, já chegando nas últimas, não sei, acho que amanhã é da Inglaterra. Mas é um jogo duro.
E aí, Pedro?
Aliás, amanhã não, depois amanhã.
Eu arrisco na Argentina. Vai. Eu acho que a Argentina vai chegar na final. E vai ser França e Argentina na final de novo.
De novo. Eu e vai testemunho. Eu apostei nessa final aqui tem uns...
Foi.
Desde que a Copa começou, né? Eu aposto França nessa final. Argentina. França e Argentina de novo. Porém, na
soma do que está acontecendo até agora, por exemplo, a Argentina não tem enfrentado nenhum time entre os 10 colocados, questão de juiz, uma série de coisas, sempre dando certo. Nesse sempre dando certo, independente
vai que dá de novo, né?
Pode estar de novo. É. Isso aí é verdade. Que tá com sorte de campeão. Tá com sorte de campeão. Então pode dar esse final de novo.
Vamos ver. Eu confesso que
mas
eu.
Tá, mas eu acho a Inglaterra um time superior, levemente eu superior também, à Argentina. Eu concordo com o Ivo nessa. Mas é uma recusa a se perder. Aí tem coisas ali, os caras jogam por Messi.
Felipe
é uma coisa
maior, assim. Felipe, né? Jardim apostou em Espanha e Inglaterra, viu? Eu vou apostar em França e Inglaterra.
França e Inglaterra. A rivalidade.
Pedro, França e.
Milenar.
França e Argentina.
França e Argentina. Ali
na Europa. Vocês concordaram, né? Eu sou o que divergi pela Argentina, né? A França todos nós concordamos.
Embora o meu palpite inicial seja França e Argentina final, mas eu acho que tem um quê de torcer nesse caso aqui já. 22 horas e 3 minutos. Vamos embora. Valeu demais o microfone aberto. Muito obrigado para todo mundo que participou. O Jovanilson estava gravando aqui, acho que ele acabou desistindo. Mas torcedor do 13, com certeza ele deve estar feliz. Sempre participa com a gente, torcedor do Galo. E a gente agradece demais a companhia dele também aqui no microfone aberto, na programação da Tabajara, de um modo geral. Ivo Marques, valeu, hein? Obrigado, hein?
Valeu. Foi massa. Eu que agradeço a oportunidade de ter participado.
Vamos aí do vir programa,
mais. Né? E desejo uma boa noite aos nossos ouvintes também.
Pedro Alves, valeu, né?
Boa noite, tamo junto, Iago, tamo junto, Ivo. Quando precisar aí, a gente tá aqui pra debater e conversar sobre o nosso futebol.
Segunda-feira que vem, então.
Tá certo.
Roberto Lucas, muito obrigado pela participação com a gente na mesa de botões da Rádio Tabajara. A gente vai se despedindo de mais uma edição do Microfone Aberto. Muito obrigado pelo seu carinho e até a próxima. Sempre com a gente aqui na Tabajara, 6 da manhã tem Jornal Estadual e às 11 ela chega, hein? Elisa Marinho no comando do Tabajara Esportes com todo o timaço do Scratch campeão da informação do rádio. Tchau!
Final de mais um programa esportivo do seu Escrete do Rádio. Na próxima semana, no mesmo dia e horário, mais uma vez a Tabajara estará com o microfone aberto para as coisas do nosso esporte. Até lá, torcedor! C996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa, ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
O jornal A União desta terça-feira, 14 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. TRE da Paraíba indefere pedidos de tropas federais para as eleições 2026 nos municípios de Piancó e Baê. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspende visitas de Flávio Bolsonaro ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na prisão domiciliar. Esporte. França e Espanha disputam a primeira vaga da final da Copa do Mundo nesta terça-feira, às 4 horas da tarde, em Dallas. Cultura. Trio formado pela soprano Megan Barreira, pelo barítono Marcelo Ferreira e pelo pianista João Paulo Casarotti é a atração desta terça-feira do 17º Festival Internacional de Música de Campina Grande. A apresentação começa às 8 horas da noite no Teatro Municipal Severino Cabral. Jornal A União, melhor impresso em suas mãos.
Oh.
Olá, ouvintes da Tabajara, nós somos da banda
Maraldo.
Eu sou Pedro Índio Negro.
Daqui quem fala é Cíntia, da banda Os Eloquentes, e eu tô passando pra dizer que a nossa música também toca aqui.
Tabajara FM, 105,5. Tons do Brasil, Tabajara FM.
Na Tabajara, 10 horas e 7 minutos. Uma excelente noite para você. A partir de agora tem Tons do Brasil comigo, Rony Brito. Vamos juntos, começando com Nando Reis e a música Relicário.
É uma índia com colar, a tarde linda que não quer se pôr. Dançam as ilhas sobre o mar, sua cartilha tem o ar. De que cor, o que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou. São dois filhos em pleno ar. Atrás do filho vem o pai e o avô, como um gatilho sem disparar. Você invade mais um lugar onde eu não estou. O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor. O que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor. Anuncia com seu vitral que eu trocaria a eternidade por essa noite, porque está amanhecendo. Peço o contrário, ver o sol se for. Porque está amanhecendo, se não vou beijar seus lábios quando você se for. Quem nesse mundo faz o que adorar, pura semente dura o futuro amor. Eu sou a chuva pra você secar, pelos unidos das suas asas. Você me falou o que você está dizendo. Milhões de frases sem nenhuma cor. Oh, oh, oh. O que você está dizendo? Um relicário imenso de amor. O que você está dizendo? O que você está fazendo? Por que que está fazendo assim? Está fazendo assim?
Tons do Brasil, Tabajara FM.
Deixa essa boneca, faça-me um favor. Deixa isso tudo e vem brincar de amor, de amor. Hey, 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 de amor. tão sozinho vive sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém. Menina linda, eu te adoro. Vai quebrar, ha, ha, ha. Mas viverá o nosso amor, o nosso amor. Menina linda, deixa essa boneca, faça-me o favor. Deixa isso tudo e vem brincar de amor, de amor. Hey, 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 de amor. Oh, meu bem, lembre-se que existe por aí alguém que tão sozinho vive sem ninguém. Sem ninguém, sem ninguém. Menina linda, eu te adoro.
Tabajara FM, com ela, os tons e os sons.
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem. Tudo legal, cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal, cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Mas você merece, você merece. Samba e amanhã seu Zé
merece, você merece tudo. Vai bem, tudo legal. E um fuscão no juízo final. Você merece e diploma de bem comportado. Você merece, você merece. Esqueça que está desempregado.
Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM 105,5.
Preciso amar de menos, de menos a mim e mais atento. Preciso amar atento, atento pra não ceder por dentro que tá, por dentro que palpita aqui por dentro. Amar jamais será demais e equilibrar. Não há, não há, não há, não há por que viver se não pra crer e ser crescendo sendo. Não há, não há, não há, não há por que amar se não pra semear conhecimento. Sabendo que às vezes só eu só e só preciso amar eu só, que só me encontro dentro, por dentro que tá, por dentro que o alto toca, por dentro amar.
Tons do Brasil.
Diferente assim,
nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha.